Olá, eu sou o André Duarte e seja bem-vindo ao meu podcast do Caraças. A minha intenção é partilhar contigo histórias, truques e inspirar-te. Tudo isto dentro do mundo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vamos a isso. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Caraças. Hoje tenho aqui uma pessoa especial. Todas as pessoas que passam por aqui me inspiram de alguma forma. E hoje tenho uma mulher empresária, de muito sucesso, e que acima de tudo, que vive a sua verdade. E aliás, é isso mesmo que me inspira. Portanto, bem-vinda, Inês Gaia. Como estás?
Olha, estou bem. Tive uma boa conversa há bocado.
Foi? Com quem?
Estou muito bem, feliz.
Olha, muito obrigado por teres aceito o convite. De facto, é muito especial ter-te aqui. És uma inspiração para mim e espero que te sintas à vontade na conversa, porque tenho aqui algumas coisinhas diferentes para te perguntar. Mas primeiro que tudo, quero saber de onde é que tu és.
Então,
onde é que nasceste?
Eu nasci em Beja. Eu sou alentejana, vivi a minha vida, a primeira parte da minha vida até aos 18 anos num monte. No concelho de Mértola. Portanto, eu sou mesmo assim do monte. Sou de um lugar muito simples, com pessoas do campo, e aprendi muito com esse lugar onde eu cresci, onde eu tive o privilégio de crescer, que hoje digo que tive o privilégio, mas como deves imaginar, durante uma boa parte da minha vida achei que aquilo era uma seca.
Tu viveste no campo até que idade?
Até aos 18, até ir para a faculdade. Portanto, eu fui para a faculdade de Faro, portanto, fui depois viver no Algarve, onde vivi 16 anos. Mas até aos 18 anos vivi sempre lá, portanto, sei lá, mal conhecia Lisboa, nunca tinha ido ao Porto, sei lá.
Saía eram muito sítios pouco. Assim muito distantes para ti?
O Alentejo, sim, eu vivia no Alentejo profundo, André, tipo... Sim. Onde o meu mundo era a televisão, era aquilo que eu via na televisão, era as minhas primeiras intenções, era, imagina, os meus primeiros grandes sonhos, ir ao Rio de Janeiro, que era o que eu via nas novelas. Sim. Da Globo, era apresentar o telejornal, ser apresentadora de televisão,
okay.
Porque aquilo era o meu mundo, estás a ver?
Sim.
E ao mesmo tempo parecia um mundo muito distante. E sim, e fui criada no campo.
E como é que tu lidavas com esta, assim, esta falta de acesso a algumas coisas que vias na televisão, por exemplo? Sim. Viagens. Era distante para ti? Não?
Era.
Será que na altura não podias fazer uma viagem?
Não. Ou
nem
eu só
estava
comecei a viajar.
Até alcance?
Comecei a viajar, sei lá, já tinha... Já tinha para aí a tua idade, 20 anos, 21, 22, por aí. Mas olha, eu acho que lidava bem. Sabes porquê? Eu sou filha única, num monte. Não havia assim tantas, havia muitas crianças, mas sei lá, passava muito tempo sozinha. E eu criei mundos. Eu vivi, eu hoje em dia, até escrevi isso agora no meu segundo livro, eu co-criei. Nessa idade, tudo, ou muitas das coisas que vivi, tanto que a minha vida, a partir dos meus 20 anos, começa a ser cheia de déjà-vus, porque, e era por isso, porque eu já tinha vivido aquilo no meu mundo imaginário, e hoje em dia okay. Eu escrevo e falo às pessoas sobre co-criação da realidade, não é? Criarmos na nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vibração, o holograma, né? O projeto daquilo que nós queremos viver. E eu fazia isso sem saber, no monte, porque como tinha tanto tempo e era tudo tão distante, eu, as minhas brincadeiras, e já em crescida, eu, sei lá, eu fazia de conta que estava a falar para milhares de pessoas, fazia mesmo, e agradecia no fim, e tudo, estás a ver, tudo. Sim. Eu dançava, eu punha a música, a dança... O corpo sempre foram um catalisador muito grande para mim. E já nessa altura, tipo, eu punha música, eu fazia espetáculos, tudo, eu apresentava telejornais, tudo, tudo que eram os meus sonhos na altura, eu vivia-os como se fossem realidade.
À tua escala.
À minha escala, vivia-os ali a brincar quase, sim, né? A fazer de conta, mas eu vivia como se estivesse lá. Eu chorava, imagina, eu emocionava-me a falar para as pessoas, a fazer as danças, e eu vivia com as minhas células, para as minhas células aquilo estava a acontecer. E depois começou a acontecer.
Depois começou a acontecer. Mas olha, como é que era a tua relação com os teus pais? Sempre foi uma relação fácil, um bocadinho difícil?
Não, não foi uma relação fácil no início. Eu já, muito depois, foi preciso afastar-me, ir para fora e entrar neste caminho de autocura para fazer esse trabalho de cura com os meus pais. Não foi fácil. Não era... O meu pai era alcoólico, a minha mãe viveu sempre profundamente infeliz porque também tinha uma realidade muito condicionada, estava ali também a cuidar de mim, ela não tinha realizado os sonhos dela, o meu pai também não estava presente porque emigrou quando eu tinha 3 ou 4 meses, então eu só o via uma vez por ano. E depois era aquela coisa tensa, não é? Porque ele bebia e depois eles zangavam-se. Depois eu estava assim meio ali no meio. E eu sempre me senti, é a minha percepção, não é? Como criança, sempre me senti um pouco responsável, sabes? Quase que culpada.
Sentes que cresceste um bocadinho rápido demais?
Sim.
Por causa dessa
situação?
Sem dúvida.
Toda a gente me dizia isso quando eu era miúda. Que eu não tinha conversa de miúda. Que eu era muito, parecia muito madura, as minhas conversas. E sim, eu acho que sem dúvida, que a minha infância, o sentir, este sentimento de abandono por um lado, o sentimento de culpa para com a minha mãe, sentia muito que ela não vivia, ela não estava a viver a vida dela. Atenção, isto não quer dizer que foi exatamente assim, mas foi a minha percepção, né? A minha percepção que criou este trauma. De eu sentir que eu era quase que a responsável da infelicidade dela, ou dela não ter realizado os seus sonhos. Eu vivi isto, né? E para mim era essa a minha realidade.
E tu falavas com alguém?
Não.
Sobre o que estava a acontecer?
Não. Não, não, não. Eu escrevia. Escrevia. Escrevia num diário. Escrevia muito sobre como é que me sentia, dançava muito, eu trazia tudo trazia muitas coisas para o corpo. Às vezes estava tudo muito caótico lá em casa, como te digo, era um ambiente tenso, e eu enfiava-me dentro do quarto e punha a música em altos berros e dançava e chorava e berrava para as almofadas, e isto tudo de uma forma muito orgânica, ninguém me ensinou a fazer isto, ninguém, mas eu hoje tenho a noção que isso me salvou muitas vezes.
Era a tua terapia?
Era a minha terapia. Isso e escrever, né? Escrever no diário. Foi uma forma de eu lidar com a minha dor, né? Com essa dor da culpa, do abandono, da rejeição, de bullying. Também me aconteceu, né? Na escola, sentir essa rejeição.
Porquê?
Porque, não sei, sabes que a sensação que me dava era que quando eu mostrava um pouco, sei lá, algum talento, eu gostava muito de cantar. Cantar, dançar, enfim. Quando eu mostrava algum talento, havia rejeição por parte do outro, por parte dos pares, né? Das amigas, E passei assim por alguns episódios que me marcaram e que me fizeram sentir aquela coisa de eu tenho que me ajustar para não perder o outro. Tenho que me adaptar, tenho que agradar para não perder o outro. Ser eu própria, ser espontânea, brilhar de alguma maneira vai causar reação no outro. Vai causar rejeição. Então eu acho que começou um pouco, né, aí esta coisa de eu me moldar, de eu me adaptar, de eu ser camaleónica, para, no fundo, para não perder o amor do outro, para não perder, para não sofrer a desaprovação, sabes?
Sentias a necessidade de ser amada?
Sim, sim, sim. Sentia a necessidade de ser amada, sentia a necessidade, principalmente acho que o meu maior medo era mesmo a rejeição. Eu tinha medo de ser rejeitada. Eu não sabia lidar com esse sentimento, fazia-me, causava-me mesmo imensa dor. Então, à medida que eu me fui apercebendo que, se eu for assim vão gostar mais de mim, se eu me portar desta forma, se eu obedecer desta maneira.
Okay.
Então fui-me tornando, fui-me moldando, fui-me mascarando para pertencer, né? Para caber no mundo, nos vários mundos onde eu me movia. E fui-me anulando, né? Até que quando saio, né, do monte, quando vou para a universidade, e eu sempre senti uma coisa, sempre senti, isso é verdade, eu sempre tive uma conexão espiritual muito grande, falava imenso com Jesus. Jesus era tipo o meu buddy, estás a ver? Falava, sim, com ele e pronto, e reclamava das minhas coisas e porquê, porque é que isto me acontece, porque é que aquilo me acontece.
Mas ninguém sabia.
Ninguém sabia. Aliás, eu só comecei a falar de Jesus em 2020, com o mundo. Sempre foi uma coisa muito íntima para mim, esta ligação espiritual, esta conexão, não com a figura religiosa, porque eu não sou batizada, não. Os meus pais não são religiosos, mas não são, nunca me impuseram nada.
Okay.
Mas eu tinha esta conexão espiritual com esta entidade, esta projeção que eu fazia desta entidade que me conectava com o amor, com a essência, com... Então ele era com ele que eu falava, sei lá.
E tu quando sais do monte,
sim,
vais em busca de quê? Do sonho?
Eu quando saio do monte vou em busca de sair do monte. Ok? Vou, claro, obviamente que vou em busca de me formar, porque eu sempre sonhei ajudar pessoas. Na verdade, camuflava a minha vontade de me curar a mim, mas não importa. O meu sonho era ajudar pessoas. Entrei em psicologia, que era a minha primeira opção, no sítio que eu queria, porque eu queria viver para o pé do mar. Tinha uma conexão muito grande com o mar e vivia no Alentejo profundo.
Nunca tinhas visto o mar?
Não, já tinha.
Já tinhas?
Já. Okay. Sabes que lá no Alentejo havia umas coisas que eram umas excursões ao domingo à praia de Monte Gordo.
Ah.
E eu ia todos os domingos com os meus avós, na época balnear, né? Sim. E era maravilhoso.
Sentes que ver o mar ajudava-te a...
Ver o mar,
relaxar.
Era ver o mundo, era ver os horizontes, era eu ter os horizontes todos abertos. Até hoje continua a ser.
Uhum.
E eu fui com esse plano traçado de eu vou sair daqui, vou sair desta realidade, vou sair desta coisa que me trouxe muitos episódios de dor e eu vou procurar ser feliz. Esse era o meu plano. Eu aos 14 anos já tinha desenhado este plano, imagina. 14, 15, 16, 17, 18, e aos 18 eu sabia, sabes?
E aos 18 saíste
do monte. E aos 18 saí do monte.
E foste
para... E fui para Faro, entrei na faculdade em Faro, em psicologia clínica, e foi assim tipo, uou. Seis meses depois quis voltar para casa. Imagina, filha única, nunca tinha estrelado um ovo. Habituada, eu era de um meio humilde, numa família humilde, mas sempre me apaparicaram, sempre me fizeram tudo. Eu não estava habituada a sobreviver emocionalmente, mas não estava habituada a desenrascar-me no mundo real. Então esses primeiros seis meses foi o contacto com a realidade, tipo, ok, agora o que é que vais comer? Não sabes cozinhar? Como é que tu vais organizar? Não és organizada. Sempre organizaram as coisas por ti. Então esses seis meses para mim foi mesmo um ganda... surra de realidade, acorda e foi tipo, mãe, quero voltar para casa. E a minha mãe na altura disse-me, contra tudo aquilo que ela sentia no coração, porque ela sofreu muito com a minha ida, né? Filha única.
Ah, as mães sofrem sempre.
E ela disse-me, não, tu não vais voltar, tu vais completar o ano e depois é que tu vais decidir se queres voltar no próximo, mas vais ficar aí e vais-te enrascar. Foi a melhor coisa que ela fez, sabes? E pronto, e a partir daí eu disse, ok, mentalizei-me que bora lá, ver como é que isto se faz, e aprendi a fazer tudo nesse ano, a desenrascar-me. No ano seguinte já estava a dançar, entrei numa escola de dança, em muito pouco tempo tornei-me professora de dança. As coisas para mim sempre foram assim. Então estudava, trabalhava e já me sustentava. Eu com 20 anos já me sustentava. Eu com 23 anos fundei uma escola de dança. Eu tinha muito este espírito guerreiro, empreendedor, talvez também muito pelas minhas feridas de infância, me senti sempre muito sozinha na vida e senti sempre que só podia contar comigo e fui sempre muito solitária. Isso teve coisas menos boas, não é? Que me impossibilitaram de, olha, destas coisas que eu estou a viver agora aos 36, não é? Ter uma equipa, graças, não ter que fazer tudo sozinha, ter que carregar tudo às costas, pedir ajuda, receber ajuda com humildade, sabes? Eu só agora, nos últimos anos, é que eu tenho entrado nesse estágio. A minha vida sempre foi muito a luta, a conquista, a sobrevivência, o empreender, o ser melhor. A minha cena sempre foi, a minha cena nunca foi ganhar dinheiro, a cena do sucesso e isso tudo, nunca foi. Nunca foi. Eu sempre quis ser melhor. Quis ser sempre melhor, dar o meu melhor, ser a melhor. E isso foi muito bom, fez-me chegar rápido a concretizar muita coisa, mas também me tirou muita leveza, sabes, da vida, de ser jovem.
Mas olha, eu sei que tu nessa altura, quando começaste a dançar, entraste num relacionamento que não foi assim muito fácil.
Sim, foi um relacionamento em que estávamos os dois basicamente todos lixados. E projetávamos os dois. Isso. Sim. Num relacionamento abusivo, eu nunca vejo a coisa como a vítima e o agressor. Estás a ver? Eu nunca me considero e não me considerei uma vítima. E já tive esta conversa porque eu falo com este meu ex-companheiro, tenho acompanhado o seu percurso, não tenho nenhuma mágoa. Sabes, tipo, essa fase já foi.
Já foi.
Mas a verdade é que sim, eu estava. Era uma mulher sem autoestima, uma miúda, não é? Que vivia uma vida. Queria muito viver, ser feliz, mas se adaptava, agradava, se ajustava. Isto não podia dar boa coisa, não é? E claro, então neste relacionamento vivi muito este conflito. No fundo, acho que também projetei um bocadinho ali, ou repeti um bocadinho o padrão dos meus pais, não é? Da relação conflituosa.
Era isso que eu ia perguntar. Que não é pacífica. Se achas que a relação dos teus pais tinha influenciado nessa tua relação?
Sim, eu vivi uma realidade que eu já conhecia de uma outra forma, mas sim, feríamos-nos um ao outro e.
As agressões físicas?
Chegou a existir, mas sinceramente o que mais me marcou foi mesmo as atitudes, as agressões psicológicas, o massacre que é constante quando tu vives uma relação tóxica, sabes? E não acreditas que a vida tem algo melhor para ti, até porque também conheceste um bocadinho algo parecido, então não havia... Na minha vida, essa coisa de eu mereço melhor. Para mim, eu achava que aquilo, pá, já era muito bom. E eu tinha mais era que aceitar que as coisas eram assim e que... Pá, eu tinha 20 anos, estás a ver? Tinha 20 anos e depois era toda uma vida de showbiz, não é? De espetáculo, de...
E porquê que consideras que essa altura, que nessa altura vivias uma vida de mentira?
Porque eu não sabia quem era, André. Eu não sabia quem era. Eu tinha muitos sonhos no silêncio. Eu sonhava ser feliz, eu sonhava ser eu, mas eu estava muito distante de quem eu era. Eu já era um embróglio tão grande de me adaptar, de acreditar que, naquilo que os outros diziam sobre mim, que eu já estava muito perdida, uhum. muito longe.
Uhum.
Tanto que esta relação foi extremamente destrutiva, e a relação terminou porque ele terminou comigo. Percebes?
Não tinhas a coragem de terminar.
Eu não tinha a coragem de terminar. Eu não tinha o amor próprio para terminar. Eu tinha medo de estar sozinha. Tinha medo de não encontrar mais o amor em lado nenhum. Tinha medo de não conseguir subsistir sozinha, não é? Porque nós tínhamos na altura, uma escola que trabalhávamos os dois. Eu era orgulhosa. Eu não queria voltar a pedir dinheiro aos meus pais. Então aquilo era tudo. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E quando realmente acontece, e, sabes, agora é sentir aquela gratidão de fogo, realmente nós somos todos mestres uns dos outros, e este relacionamento foi realmente, ele foi um grande mestre na minha vida. E quando eu fico completamente no chão, e no chão é tipo eu não saber pedir aos meus pais ajuda financeira para ultrapassar aquele momento e ver-me mesmo sem um euro na carteira para comprar um pacote de bolachas. Foi aqui, estás a ver? Foi aqui, eu fui aqui, a este sítio, aos 23 okay. anos. E, pá, e foi brutal, porque foi mesmo aí que eu também fui resgatar toda a força que eu nem sabia que tinha, né?
Eu acho engraçado quando tu dizes que ele foi o teu mestre.
Foi. É, ele foi o meu mestre. Os nossos mestres não são só aqueles que, não é? os mentores e os nossos mentores espirituais. Os nossos mestres, olha, para já, para começar, são logo os nossos pais, não é? E a nossa família.
Uhum.
E logo para começar. E nós temos mestres também na nossa vida que nos trazem aprendizagem pela dor. Temos os mestres uhum. do amor, nos trazem a aprendizagem pelo amor, pelo uhum. caminho da beleza, da leveza. E também temos estes mestres que nos trazem aprendizagem pela dor. E ele foi um grande mestre. Fogo, uhum. sem ele, como é que eu tinha... Não estava aqui. Sim, sabes, porque eu resgatei-me a partir daí. Portanto, eu fui ao fundo do poço,
uhum.
a todos os níveis, escassez financeira, escassez de autoestima. Eu estava mesmo sem motivação, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, com 23 anos, e eu disse, pá, a coisa que eu sei na minha vida é sobreviver. Então eu vou sobreviver da maneira que eu sei, que é que eu tenho agora.
Uhum.
Gosto de dançar, gosto de dar aulas, adoro dar aulas. Eu gostava mais de dar aulas do que de fazer espetáculos. E então abri uma escola de dança. No outro dia, uma aluna de agora mandou-me uma fotografia de uma camisola
uhum.
da minha escola, que era a Free Dance Academy. E ela mandou-me uma fotografia. Olha o que eu encontrei. E eu olhei para aquela fotografia, até me emocionei. Eu fiz aquilo, sabes, com aquela idade.
Uhum.
E a tua idade. E eu empreendi contra tudo e contra todos, e fazia piscinas no Algarve inteiro para dar aulas, dar as minhas aulas, ganhar o meu dinheiro ao fim do mês, pagar os meus cursos, a minha terapia, que eu fui fazer, uhum. para a terapia, os meus cursos de desenvolvimento pessoal, os meus livros, as coisas todas que eu era apaixonada. Por isso, hoje em dia, quando as pessoas me dizem, desenvolvimento pessoal é só para quem tem dinheiro para investir, eu, quando comecei este caminho, não tinha dinheiro nenhum, mas tinha um compromisso, sabes,
uhum.
com a minha cura. Eu precisava de me curar, eu precisava descobrir quem é que eu era verdadeiramente. E então, descobrir a minha verdade e viver com a autenticidade passou a ser a minha obsessão até hoje.
Okay. E olha, tu já tinhas esse espíritozinho empreendedor.
Tinha.
Como é que essa miúda se torna hoje em dia numa das maiores mentoras em Portugal?
Ia. Calma!
É verdade. É verdade.
Pá, olha, com muita paixão. Como eu te disse, o dinheiro nunca me moveu.
Sim.
Mas sempre esta coisa de fazer melhor. Fazer melhor. E esta era a minha paixão. A minha paixão...
Tu vives o teu sonho,
vivo o meu sonho. Eu sei que estou a viver o meu propósito de vida. Eu sei que foi isto que eu vim aqui fazer. E posso mudar posso mudar de temas, posso mudar... Mas eu tenho a sensação que nunca vou deixar de trabalhar com pessoas, porque é aqui que eu cresço, sabes? É trabalhar com as pessoas, é a descobrir mais um bocadinho sobre o que é ser humano, que me fascina e que me faz conectar com o divino. Então eu não quero largar isto, porque eu quero é mais disto, não é? Eu sou viciada nisto. Uhum. Sabes, nesta, é aqui, eu digo que trabalhar com pessoas é a minha igreja. Estar com as pessoas, ouvir as suas histórias de vida, ver como é que as pessoas se deixam as máscaras cair, se abraçam, ver a humanidade no seu estado mais puro. Para mim é estar em contacto com Deus. Para mim Deus é isto. Não preciso mais nada, não preciso mais lado nenhum. O divino para mim manifesta-se na relação humana, na conexão humana, em sermos puros, em sermos amor. E isto é uma bênção. Portanto, eu não poderia de todo fazer outra muito coisa. Bom.
E o que é que se sente quando tu chegas a Fátima,
uhum,
e tens lá 200 pessoas que foram lá por ti?
É pá, olha, não sei.
O que é que se sente quando se vê esta união das pessoas, que é magnífico?
Olha, eu vou-te dizer o que eu disse lá naquele dia a eles. Eu sinto que estou a viver a nova era. A nova era que vai chegar, não sei o quê. Eu sinto que já está. E ver realmente 200, eram quase 300 pessoas nesta última vez, em união, de mão dada. E vieram só para isso. Vieram só para nós fazermos uma meditação e estarmos juntos, de mão dada, e sentirmos essa força de termos apoio, de sermos um. Não tenho palavras para descrever. Para mim é realmente o que a encarnação daquilo que para mim é a nova era. Este espírito de cooperação, de união, de bora, estamos todos no mesmo barco, vamos nos ajudar uns aos outros em vez de nos criticarmos, em vez de nos julgarmos, vamos crescer juntos. Vamos nos curar juntos, porque, sim, nós precisamos uns dos outros para nos curarmos. Nós curamos-nos sozinhos no sentido em que nós temos os nossos insights, nós chegamos às nossas respostas. Mas é através da conexão, da relação. É tão melhor. E eu que venho de um caminho de solidão, né? De ser solitária, de ser a guerreira, e que chego agora aqui, trabalho com milhares de pessoas e que tenho uma equipa, graças, e vejo como, uhum, é maravilhoso crescer e curar-me com apoio, com os outros, assim, isto não tem preço.
Isso é muito bonito. É muito bonito tu teres noção que tens essa missão de ajudar. Sim. De querer ajudar.
Eu não sei se a minha missão é ajudar. Eu acho que a minha missão tem mais a ver com a minha própria cura. A minha missão, o meu maior propósito é este, é viver a minha verdade com, uhum, autenticidade. E isso, e o resto é o transbordar disso, é partilhar, eu quero partilhar este caminho, uhum, com os outros. E sim, ajudar os outros para mim é mais caminhar com os outros, é trazer, olha, o que eu tenho feito, o que eu tenho experienciado, que me serviu é isto. Sabes? E é por, okay, isso é isto que eu trabalho com os meus alunos. Eu passo as minhas ferramentas às pessoas, aos meus alunos, porque eu não quero guardar nada para mim. Uhum. Se eu aprendo uma coisa, se eu faço um caminho que me serve, que me traz coisas boas, que, então é egoísmo se eu não o partilhar com os outros. Para mim o ciclo só se fecha no momento em que eu partilho aquilo que vem da minha experiência, aquilo que veio da minha aprendizagem, aquilo que veio do que eu estudei. Então é um... E eu, à medida que eu partilho, isto eu já trago também da dança, quando eu partilho, quando eu ensino, eu aprendo. Uhum. Então eu diria que o meu propósito primordial é o meu próprio caminho de regresso a casa, de regresso à minha essência. Esse é o meu primeiro compromisso.
Falas muito nisso.
É.
O caminho de regresso a casa.
O caminho de regresso a casa. E o resto é um transbordar disso mesmo e um caminhar com mais pessoas.
Uhum. Olha, para terminarmos,
uhum,
imagina que tinhas assim a oportunidade de ter uma frase tua. Ai. Em todos os outdoors do mundo. Toda a gente ia ver a tua frase e saber que tinhas sido tu a escrever essa frase. Mas atenção, essa frase ia desaparecer passados 10 segundos.
Ok.
Mas toda a gente ia ver. O que é que tu querias dizer à malta toda que vive neste planeta? É uma grande responsabilidade.
É.
O que é que tu gostavas de transmitir?
Surgem-me assim duas.
É só um Minas Gaia.
Pronto.
Não, estou então, brincando.
Uma delas é: onde há amor, há caminhos. É uma frase que eu senti uma vez e que me ressoa em todas as minhas células, numa altura em que eu estava muito perdida. Então podia ser algo como: onde há amor, há caminhos. Se te sentes perdido, procura dentro de ti onde é que está o amor. Eu acho que se eu pudesse só escolher uma, seria essa. E se pudesse escolher duas, acho que era tipo: a vida é agora. Acorda. Sabes? Tipo, para de adiar a tua vida.
Sim.
E faz agora. Amanhã é uma... não existe.
Sim.
Acho que seria isso.
Inês Gaia, muito obrigado. Gratidão por me inspirares todos os dias no agora. Obrigado mesmo. Obrigada, por teres aceito, André. E por teres passado essa tua verdade e por seres a pessoa que tu queres ser e por viveres essa verdade. Isso é muito bonito mesmo. Obrigado.
Obrigada a ti, que também me inspiras muito e me fazes rever, né? Quando eu tinha a tua idade e comecei a lutar pelos meus sonhos, e também és uma inspiração imensa para mim.
Gratidão. Pessoal, então, vivam agora a mensagem de Inês Gaia. Quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio. Tchau, tchau. Grande abraço.